continue com Escala Brasileira.
Hoje eu estou conversando com Leila Pinheiro aqui no Escala Brasileira. A gente está falando, Leila, sobre esses álbuns que você teve a oportunidade de fazer durante esses últimos anos aí, os últimos 2 anos. E no último bloco a gente conversou e você citou seu primeiro álbum que te lançou, assim, que te tornou famosa no Brasil. E você já começou, acho que, na companhia de grandes da MPB, né? Você citou Tom Jobim, você citou Ivan Lins, né? Essa galera toda aí. Como que foi estrear já com um time desses, assim? E também fala um pouquinho como foi a tua história com os festivais, porque você defendeu o Verde, que é a música do Eduardo Gudino, no Festival dos Festivais da TV Globo. Isso também foi uma projeção legal, né? Conta um pouquinho dessa época para a gente.
Eu, na verdade, enfim, eu cheguei no Rio de Janeiro, vinda de Belém, né, que sou paraense, em 81, achando que eu tinha algum talento para ser cantora. Absolutamente, isso com muita sinceridade, porque, na verdade, eu não era cantora. Eu ia ser médica, né, eu ia casar, então eu ia viver um outro caminho, uma outra história, um outro rumo e tal, não sei o quê. E eu, na verdade, assim, eu fiz 2 anos de medicina, fiz dois vestibulares para entrar na faculdade, entrei no segundo, e medicina, você imagina, não é nada muito fácil, né, em nenhuma instância. Mas entrei na segunda tentativa, fiz 2 anos de faculdade, e aí vi que, na verdade, aquilo não tinha absolutamente nada a ver com a minha expectativa de vida, de ser, sabe? Eu podia até, talvez, e eu sempre digo que eu sou libriana, né? Libriano tem uma coisa de cuidar, então eu sigo sendo médica de alguma outra forma, né? Eu canto Serra do Luar, e aí eu mando os meus mantras lá para não sei onde, blá, blá, blá. Então, de alguma forma, eu estou cuidando das pessoas com a música, mas não necessariamente porque não tenho vocação, não é o meu ofício, não é a minha vocação ser médica. Foi a da minha mãe. Então, e eu namorava o Marcelo, então o Marcelo já era acadêmico de medicina, então talvez por tudo isso eu odiava física, odiava matemática, eu adorava química, biologia, etc. Eu vou para esse lado e fui. Muito bem. Mas ao final desse segundo ano, um camarada chamado Guilherme Coutinho, que hoje é um cara super cult aí entre os DJs e tudo, eu tenho um sobrinho que é muito conhecido, o Bernardo, DJ Bernardo Pinheiro, assim, paixão do Meme e tudo, e o Guilherme tocava na noite paraense, e o Guilherme me disse, e eu ia lá, dava canjas e tal, e ele me disse, vem cá, você vai ficar nessa história de ser médica, e a música que está aí, que eu vejo, né, que eu ouço, vai fazer o que com ela? Aí foi aquela pergunta, Pedro, na hora certa, né? Porque eu não demorei uma semana para ir na faculdade, assistindo uma aula de fisiologia, e disse, até logo, não tenho nada a ver com isso, não vou ser médica, não vou casar, não vou ficar aqui, entendeu? Dei a sorte, né, dos meus pais não estarem em Belém, estavam viajando, então não tive que perguntar se podia, se devia, se nada. Fiz tudo... Acabou. Quando eles voltaram é que eu participei, que eu já não era mais futura acadêmica, nem era futura noiva, nem era nada. Foi, a casa um pouco caiu, mas depois a gente arrumou e eu fiz o sinal de partida com o Guilherme, que chama Guilherme Coutinho, e a partir disso eu disse, bom, eu não tenho muita coisa para fazer aqui em Belém, porque... Estamos falando de 81. Em 81, Belém ainda era, em relação ao Rio de Janeiro, né, um lugarzinho muito tímido, né, e musicalmente ainda muito tímido. Hoje já é um espaço, né, matriz de muita coisa boa, de muita, muito, muito mesmo, em muitas áreas. Né? E aí eu participei, disse, meu pai, olha, eu vou morar no Rio, mas ele O meu pai toca gaita de boca, né? Hoje não toca mais porque acha que não sabe mais. Mas ele tocou no Catavento Girassol, tocou uma canção chamada Valsa para Leila, que o Ginga fez para mim, né? Ginga e Aldir. Então, ele tem a história da música, a coisa da música, o bicho, como eu digo. Ele tem o bicho dentro dele, e já tinha. E não pôde seguir porque perdeu o pai muito cedo e teve que assumir a história da gráfica, da livraria, de não sei o que. Eu não tinha essa história. Minha história é outra. Eu era uma menina com 20 anos e eu disse, pai, não vou casar, não vou ser médica, não vou ser nada, e vou embora para o Rio de Janeiro. Muito bem. Aí ele segurou minhas pontas aqui uns 3 ou 4 anos até eu ir com o Jane Duboc a uma gravação na RCA, de um coro para o disco da Maria Creuza. Naquela época se fazia muito coro, né? Então, aí a Sônia Burnier demorou muito a chegar, o Raimundo Bittencourt, o produtor, disse assim, você não é cantora? Ela me apresentou você como cantora, quer ir lá fazer? Fiquei naquele pânico, eu vou. Entrei, fiz, a Jane não pôde continuar, eu continuei, terminei todo o coro que tinha que fazer do disco, e quando acabou, o Raimundo me perguntou assim, quer fazer um disco? Eu disse, bom, eu estou aqui para isso, é assim que a gente é conhecida, é assim que a coisa, na época, bolachão, né? Não tinha CD, não tinha nada. Vamos fazer. Quem você quer para esse disco? Aí disse, quero Tom Jobim, Ivan Lins, João Donato, Toninho Horta, Francis Raime. Aí ele disse, só isso. Eu disse, só isso. E aí, como é que a gente pode ter esses caras no disco? Vamos atrás deles. Então, assim, o primeiro que a gente foi atrás foi o Jobim, que morava aqui no Jardim Botânico, né, na Rua Peri, e que abriu ele próprio a porta da casa e me disse logo, paraense, não tenho muitas músicas, mas tenho o Espelho das Águas. Bah, sentou, tocou, já foi uma arrebentação. Né? Eu disse, pô, maestro, então você vem tocar comigo? Eu disse, pô. E aí, assim, foi... O Ivan veio tocar Mãos de Afeto, porque eu já cantava Mãos de Afeto nesse primeiro show, Sinal de Partida. Né? O Francis me deu o Lua de Citim, que entrou no Jogo da Vida, que era a novela da Globo. O Toninho tocou Bons Amigos. Mas, Pedro, nem tudo, essa matemática não é assim. Apesar desses 5 monstros comigo, não aconteceu nada. Eu peguei esse vinil, botei debaixo do braço e fui para as lojas, eu, botar em consignação, para que eles fossem... Porque, quem é a Leila Pinheiro? Né? O Jobim era o Jobim, sim, mas quem é a Leila? Ninguém sabia. Não tinha, e não tinha como chegar, né, a saber. Né? Mas ele foi importantíssimo assim, para mim e segue sendo importante como esse ok, menina, vai embora, vai para frente, vai seguir o teu caminho, vai fazer o que tiver que fazer, entendeu? E eu fui, isso era 82, 83, 84, eu fui com o Zimbo Trio, o baixista era grande amigo do meu pai, era paraense, o Luiz Chaves, e 84.
Yeah. taças de copa e no Cristo pós-redentor, novas luzes ligadas da Europa, na Ásia, na África, na Oceania, na Intergaláctica, no céu da Bahia.
Você acompanhou a primeira parte da entrevista com a cantora Leila Pinheiro aqui no Escala Brasileira. O programa tem a apresentação de Pedro Henrique Costa, produção de Renato Coelho, nos trabalhos técnicos André Menezes. Um grande abraço e até o próximo programa.
Quero esquecer totalmente o que nós dois construímos, tirar do mapa da mente nossas alturas e abismos. Mas meu desejo maior, mesmo que seja cruel, é trocar o que foi dito no samba canção de Noel. Aos canalhas que eu odeio, diga que fui seu esteio, que penso em voltar pra mim. Lhe causa no coração uma pausa, e o remédio é um botequim. Mas se a figura me preza,
acabamos de apresentar Escala Brasileira.